Muito bem, eu recebo neste momento aqui nos estúdios da CBN Cascavel o secretário de Estado do Desenvolvimento Social e Família do Paraná, Rogério Carbone, que está cumprindo agenda aqui na região de Cascavel. Na oportunidade, gentilmente aceitou o nosso convite, está passando aqui pelos nossos estúdios para falarmos sobre os assuntos da pasta da secretaria em relação à população paranaense. Secretário, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando para os teus ouvintes, CBN, sempre importante estar aqui em Cascavel, região, falando de assuntos da família, do desenvolvimento social do estado do Paraná.
Bom, e a motivação da nossa conversa se dá a partir de um recorde atingido pelo estado do Paraná, um marco histórico na política de inclusão da população autista, porque neste ano, ou melhor, no ano passado, em 2025, o estado alcançou 48.311 carteiras de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. E o secretário, antes de começarmos a entrevista, falava que foi um salto considerável desde que o projeto começou. É isso, secretário?
Exato. De 2022 até agora, 2025, veja, 2022 nós tínhamos quase 700 carteiras. Número muito ínfimo, porque o nosso censo do ano passado, se não me engano, identificou no Paraná em torno de mais de 100 mil pessoas que se identificaram como autistas. Então, sempre em 2022, de quase 700 pessoas para 48 mil pessoas. Muito ainda há que se fazer com base no censo. Mas é importante que foi um salto muito grande. E o que, que é importante fazer a CIPTEA? Para pessoa ou para a família que tem o transtorno do espectro autista, garantia de direito, cordão, uma identificação policial, a garantia de direitos também para o poder público, saber onde essas pessoas residem, quantas são, para formulação de políticas. Nós criamos o primeiro fundo da pessoa com deficiência do Brasil, já distribuímos 10 milhões de reais nesses dois últimos anos, vamos fazer uma nova distribuição esse ano, mas é importante ter esses dados. Sem dados, você navega no escuro. Então, agradecer também toda a sinergia da nossa equipe, da secretaria, das entidades. Tem muitas entidades que estão fazendo a carteirinha em parceria com o estado do Paraná. Pode ser feito pelo WhatsApp, fazer os laudos direitinho, a tipagem sanguínea para fazer. Mas é um dado a ser comemorado.
Então, na prática, não é somente uma identificação, né? Mas, na verdade, é uma política de inclusão, até como bem posicionado pelo secretário, até para que o Estado consiga localizá-los e ter uma dimensão justamente para estabelecer políticas públicas, certo?
Exato. Vamos pegar um município vizinho aqui, a Cascavel, é uma metrópole, uma cidade muito grande. Vamos pegar a Boa Vista da Aparecida, que é aqui pertinho. Quantas pessoas autistas nós temos lá? Qual a quantidade de recursos públicos para a área de saúde, para atender essa questão, na área da assistência social, na área da educação? Então é importante, sem dados a gente navega no escuro. Por isso o nosso esforço, junto com toda a comunidade, com todas as entidades que atendem as pessoas autistas, para fazer essa CIPTEA, para garantia de direitos, né? Você tem uma gama de garantia de direitos e fila prioritária, uma abordagem policial, se você está com a carteirinha e com o cordão do girassóis, por exemplo, já a polícia do estado do Paraná já está treinada para identificar, às vezes a pessoa não verbaliza, às vezes a pessoa tem dificuldade ao toque, né? Então isso é muito importante, ter toda essa gama de garantias de direito, por um lado, e a formulação de políticas públicas, por outro lado.
Esses números, claro, mostram avanço, mas segundo dados e pesquisas, ainda há uma parte ali da população autista que está fora do CIPTEA. Onde estão essas pessoas e por que, que elas ainda não estão com o documento?
Veja, uma dificuldade às vezes de laudo, né, de fazer esse laudo, porque tem que ser efetivamente comprovado esse transtorno do espectro autista. Algumas pessoas por interesse, por isso que a gente está, e por isso que a entrevista de hoje é muito oportuna para incentivar essas pessoas a fazerem isso, para garantia dos seus direitos e também para que o governo tenha esses dados. E é importante falar, né? Às vezes se romantiza um pouquinho o autismo, mas tem famílias, a depender do grau de suporte necessário para essa pessoa, a família sofre muito, adoece junto, né? Porque o cuidado é muito extremado, muito importante. Então, incentivar a fazer a carteirinha, tem ainda uma gama de pessoas que precisa ser identificada, feita, para garantia desses direitos.
Isso. E, secretário, me chamou a atenção quando você falava que a identificação ela ajuda até mesmo no dia a dia, no cotidiano, numa abordagem, numa situação de interação social. Isso talvez, como as capacitações e treinamentos, fiquem mais evidentes em repartições públicas. Mas a própria sociedade precisa começar a se reeducar, se habituar a como conviver, a como realmente se relacionar com pessoas do espectro autista, não é?
Porque às vezes a gente, com um olhar preconceituoso, não, aquela criança está mal educada, família, o pai não está cuidando adequadamente, não deu um corretivo para essa criança. Mas às vezes é da natureza do transtorno do espectro autista, aquele comportamento daquela criança, mais irrequieto, com alguns gestos. Então a gente, exato, tem que se educar e tem que ter essa comunhão, viver em sociedade, identificar que as pessoas, e as pessoas autistas também têm o direito de viver em sociedade, viver em comunhão. Então, importante a tua fala, muito, muito legal, né? Muito propositiva, para que a gente formule essa educação da convivência com as pessoas.
Acho que é importante também orientar, secretário, que mesmo que uma pessoa não tenha a carteira do autista, ainda assim ela não tem nenhum direito privado em relação às políticas públicas, certo?
Sem dúvida, isso é muito importante, né? E a gente precisa, sim, enquanto poder público, pensar no apoiamento dessas famílias. Porque às vezes não tem um centro, um local adequado, e eu tenho exemplos de escolas especializadas que o avanço dessa pessoa, quando o atendimento é especializado, quando a abordagem, quando o acolhimento é de uma forma, feito de uma forma a incentivar essa pessoa na sua independência, por exemplo, tem uma escola lá em Curitiba que ela desenvolveu tablets para pessoas autistas nas suas salas. Aqueles que não verbalizam, se ele quer ir fazer necessidade, quer ir no banheiro, ele vai lá e tecla no tablet a necessidade que ele quer. Muitas entram sem verbalizar, sem conseguir falar alguma coisa. Com o acolhimento, com o treinamento, com o aprendizado, saem muito melhores, o convívio social é muito melhor. Então a gente tem que ter essa preocupação, saber que isso é um problema da sociedade, do poder público, que tem que apoiar, não é só da família, porque a família, como eu disse, às vezes sofre muito no seu seio familiar, até às vezes com vergonha de levar, como se disse, ah, vou levar para um shopping, para um restaurante, e essa criança pode ter um comportamento inadequado para os olhos de alguém. Então é uma causa muito importante que a gente está aprendendo, descobrindo, mas apoiando de certa forma pelo poder público.
E seguindo essa linha de raciocínio, isso só prova que a carteira do autista não é um privilégio, é um direito. É algo que está garantido, porque às vezes a pessoa que olha de fora e que não lida com essa realidade do autismo vai pensar assim, mas por que que o Estado faz isso? É um privilégio? Não é um tipo de segregação? Muito pelo contrário, é uma garantia de direito, a pessoa tem direito a isso.
Exato, porque às vezes se o poder público não tem conhecimento da quantidade de pessoas que têm a necessidade da inserção de políticas públicas por parte do governo do estado, por parte dos governos municipais, a gente fica navegando no escuro. E também, não é um preconceito, claro que não, é uma garantia de um direito. As pessoas podem olhar de um ângulo diferente, mas com certeza, se você tem o reconhecimento dessas pessoas, você vai tratar com os olhos, não do preconceito, mas os olhos do cuidado, do acolhimento, daquilo que é bom e é justo para todos.
E para você que está nos acompanhando em casa e entender, o Paraná, ele foi um dos primeiros estados, é pioneiro nesse projeto, porque muitos estados do Brasil sequer têm políticas públicas estabelecidas para a pessoa autista.
Exato, e veja, como eu falei, nós temos o Fundo da Pessoa com Deficiência, o primeiro fundo do Brasil. O transtorno do espectro autista é considerado uma deficiência, sim, e recursos como isso repassados aos municípios para políticas públicas. A gente tem que avançar bastante, eu reconheço isso, porque por um lado tem algum preconceito de algumas pessoas, nós temos ainda muitas famílias para fazer a carteirinha, saber aonde moram, quem são essas famílias, identificar essas pessoas, garantir esse direito, quebrar esse preconceito, talvez da própria família, como você disse. Ah, eu não quero pôr um cordão aqui, não quero fazer a carteirinha, porque o meu filho não pode, a minha filha não pode, não precisa passar por esse aspas constrangimento. Eu acho que a gente tem que debater muito isso, levar com a sociedade, trocar ideias e tirar a síntese necessária para o melhor acolhimento.
Para quem está nos acompanhando, talvez tenha essa realidade dentro da família de uma pessoa com espectro autista, transtorno do espectro autista e ainda não tem a carteirinha, a carteira. Qual é o procedimento? Qual é a porta de entrada? Que instituição, que órgão público ela deve buscar para fazer a emissão do documento?
precisa ter o laudo, né, o reconhecimento desse transtorno. E nós temos um WhatsApp, que eu daqui um pouquinho vou te passar aqui, estou te devendo, mas é um... Pode mandar esses documentos tudo pelo WhatsApp, é uma questão inovadora também no estado do Paraná, para que a pessoa encaminhe esse documento e receba. Então não precisa nem se deslocar até a Secretaria da Família, a Secretaria do Desenvolvimento Social, ela já recebe a sua carteirinha em casa, por intermédio do WhatsApp, mandando toda essa documentação. Claro, a gente faz a checagem, um médico, um profissional da saúde atesta esse transtorno e tem essa garantia de direitos.
Isso, então agora ficou bem mais prático realmente, né, o serviço, o atendimento público. Então o WhatsApp que será passado daqui a pouquinho para você que está nos acompanhando, para dar início ao procedimento. E demora muito, é muito burocrático, precisa de muita documentação ou bastando laudo e informações pessoais, isso já é suficiente?
A lei federal exige a tipagem sanguínea também, mas o laudo, as documentações pessoais, nada assim extraordinário para que você possa ter o acesso à tua carteirinha, ter a possibilidade de usufruir de um direito que é seu, né? E também entenda que o poder público precisa desses dados. Aquilo que o censo trouxe é isso mesmo? Está para baixo, está para além disso, a gente precisa saber em quais cidades tem uma concentração maior, não existe, a gente precisa entender disso tudo e com certeza vencer um pouquinho o preconceito também das famílias, das pessoas, porque a carteirinha só confere direitos.
E detalhe, sem custo algum.
Sem custo, custo zero, custo não há qualquer custo, feito graciosamente, é um direito das famílias e das pessoas.
Aqui na CBN Cascavel estamos conversando com o secretário de Estado do Desenvolvimento Social e Família do Paraná, o Rogério Carbone, cumprindo a agenda aqui na região de Cascavel, na oportunidade passando aqui também pelo nosso estúdio, conversando sobre este recorde da emissão de carteiras de pessoas com espectro autista. E também agora, nesse momento, secretário, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de outras frentes de atuação da secretaria. Afinal de contas, quais são os assuntos que motivaram sua passagem aqui pela região de Cascavel nesta quinta-feira?
Uma boa nova, veja, o governo Ratinho Júnior, um governo realizando muitas obras de engenharia, se passa nos municípios, os prefeitos ficam contando importantes, milhões de reais, asfalto, creche, CRAS, estradas rurais, escolas, hospitais, mas também a política do cuidado, aquela sintonia fina da atenção às pessoas, também alto. Estou passando na região fazendo a entrega de kits bebê, que é capitaneado por um carrinho de bebê, um carrinho de três rodas, para as mamães abrigarem seus filhos. Uma fase muito importante da vida, nascimento de um filho, principalmente para as pessoas hipossuficientes financeiramente, é muito importante. E muitas, tive ontem em Diamante do Oeste, vou em Terra Roxa agora, fazer essa entrega de um que tem um carrinho, tem um termômetro e principalmente tem um brinquedo, tem um chocalho. Porque às vezes a gente esquece, as famílias estão atribuladas, as famílias mais vulneráveis no seu sustento, esquecem do direito ao brincar. As crianças têm o direito ao brincar. Então é a primeira vez que o Brasil, que algum estado, entrega um carrinho de bebê para essas famílias hipossuficientes financeiramente.
Isso. Bom, estamos iniciando o ano de 2026 e certamente a secretaria está com projetos, iniciativas voltadas para o bem-estar social e o desenvolvimento social. Que outros projetos, secretários, estão planejados, estão projetados para este ano de 2026?
Tem muitas coisas acontecendo, se consolidando, né? A burocracia às vezes nos consome, mas antes vamos mudar aquele WhatsApp que a gente ficou devendo, é o 41 3210-2457.
Pode repetir, por favor?
41-3210-2457. Ele vai ter, ele, claro, o WhatsApp funciona 24 horas, mas a gente vai responder ele das 9 às 16 horas. Então você manda lá teu laudo, manda os documentos, talvez no outro dia ou no primeiro, na outra hora da manhã, a gente já vai fazer a resposta e fazer essa interlocução com quem precisar fazer o laudo da pessoa do transtorno do espectro autista. Temos muitas coisas. Bons Olhos Paraná, por exemplo, é uma iniciativa que vai atender quase a totalidade dos municípios do Paraná, para ter crianças e adolescentes, recursos do Fundo da Infância, para fazer todo o exame de acuidade visual para a rede pública de ensino municipal e estadual até 18 anos e fornecimento dos óculos. Eu tenho passado, já está em andamento, fizemos em 2025 isso, e você percebe, na prática, que muitas crianças muitas não sabem, têm uma dificuldade de enxergar e não sabem, têm dificuldade no ensino, patinam um pouquinho no ensino porque não enxergam. Outras sabem da dificuldade, mas a família não tem condição de comprar o seu óculos. Então nós vamos usar, nesse ano, 65 milhões de recursos do Fundo da Infância e Adolescência para levar para quase a totalidade dos municípios do estado o exame de acuidade visual e o fornecimento gratuito de óculos. O que é importante nesse programa? O que é a cereja do bolo? A criança e o adolescente, ela escolhe a cor e o modelo do seu óculos. Porque no início da vida, no início de uma criança e adolescente, se você der um óculos que não for compatível com a escolha, a tendência é deixar de lado, ficar. Então tem muitas coisas acontecendo, muitas coisas, mas esse Bons Olhos eu destacaria como uma pedra de toque da secretaria.
E eu me recordo também, secretário, que o ano de 2025, vários municípios do Paraná com o anúncio de construção de CRAS e CREAS. Inclusive o município de Cascavel, alguns anúncios importantes em relação a isso.
Sem dúvida. Foram investidos 174 milhões no ano passado, acho que 108 unidades de CRAS e CREAS. O que é um CRAS, o que é um CREAS? O CRAS é a porta de entrada, como se fosse o posto de saúde, aquele geralzão da área da assistência das pessoas mais vulneráveis. Uma criança vítima de violência, uma mãe vítima de violência, uma pessoa que está numa necessidade, que está passando necessidade, inclusive, de alimentação. Todo esse fortalecimento de vínculos para idoso, para mulher. Então o CRAS faz esse atendimento. Temos vários aqui em Cascavel. Uma unidade foi para Cascavel, inclusive. Os CREAS é uma unidade mais especializada. Tem um advogado, psicólogo. Também tem no CRAS, mas um atendimento mais refinado. A violência ocorreu, é um atendimento de recuperação dessa pessoa. Então, como eu disse, muitas coisas acontecendo em muitas áreas no governo do estado, no governo Ratinho Júnior, mas também na atenção às pessoas.
Secretário, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela gentileza, pela disponibilidade dentro da sua agenda em passar aqui na CBN Cascavel para falarmos tanto da emissão da carteira das pessoas com espectro autista, mas também de outras ações, outras frentes de trabalho da secretaria. Obrigado pela presença.
Eu que agradeço, sempre à disposição de vocês. É importante falar do cuidado das pessoas que estão em alta no Paraná. Obrigado, bom dia.